Antes desse episódio começar, você tem que se ligar que ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior participação e promoção de mulheres no podcast. Aproveite e procure pela hashtag nas suas redes sociais para encontrar muitos outros programas. Compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece.
Olá, eu sou Erika Ramirez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 58, abrindo os caminhos de março, esse mês tão maravilhoso, que contei pelas minhas contas aqui, 86 dias no calendário, e eterno, meu Deus, 6 semanas, acho, mês da mulher, então aquele monte de promoção, homenagem, fatuta, seu mês, tá, as piscianas e as arianjas no final,
é,
né? Tamo aí, tamo de olho aí nas promoções, mas pelo menos tem aniversário das piscianas.
Sim.
Como vocês estão, então?
Então deve estar todo mundo sentindo um pouquinho na pele como é ser pisciana. Esses dias eu tava falando com a Dani sobre isso, porque, sei lá, o céu... Ai, continuo naquele mood, meio de saco cheio de tudo. Enfim, até eu gosto muito de astrologia, mas até isso eu quase não tenho visto, assim, lido e tal. Mas parece que o sol tá em peixes, né? Estamos nos dias dos piscianos e tal, e aí essa sensação de estar sempre meio confuso, meio esquecido, meio com os pés fora do chão, sabe? Foram dias bem puxados aqui pra mim, mas eu tô bem. Ah, é isso, tá? Tô desse jeito aí.
É assim, então.
É assim que eu tô. Que... E eu continuo assim, de saco cheio de tudo, tipo, perdida, e últimos dias aqui no Goiás. Vamos ver se quando eu chegar em São Paulo eu aterro.
Lembra que eu comentei que eu andava meio fazendo umas coisas muito loucas, muito esquecida, devia ser isso, que até brincou, ah, então você tá se sentindo, tá vendo como que eu sou na pele, mas eu tô bem, eu tô muito feliz, porque a Erika não falou que são as águas de março fechando o verão, que eu acho isso
não, eu não fui brega, né, eu não fui brega a esse ponto.
Todo lugar, toda vez, tem as águas de março fechando o verão, eu já até odeio a música, eu amava a música, já não gosto mais.
Depois do cachorro louco, né, eu tô melhorando, né, com a minha breguice.
Foi verdade.
Demais. Então eu já, assim, tô me apegando nas pequenas coisas, ficando bem, porque a Ariquinha não citou as águas de março fechando o verão.
É, porque eu... de resto, né, gente, assim, no tô macro, ótima, né.
Tá puxado.
Tô ótimo, eu me sinto ótima.
Eu não tô nem mais olhando.
Eu me sinto
eu tô
ótima.
Só, nossa, eu tô só olhando a astrologia mesmo, só olhando pra dentro de casa, porque olha, tá, você olha pra fora, assim,
tá muito...
É muito doido, né. Eu também vi um tweet essa semana que tava assim, meu, procurando explicações astrológicas pra isso, é vontade de matar alguém, safadeza, como que, tipo, pra, porque isso, é safadeza, a mistura de sentimentos essa semana, safadeza, vontade de matar alguém, é esquecimento, procrastinação,
tipo,
né, tipo, eu falei, gente, é isso, sabe, uma mistura, assim, que, cara, não tô dando conta dessa mistura. Aí você vê uma notícia real, assim, do mundo real, aí você fala, ai, meu, foda-se, eu vou voltar aqui pro meu umbigo, porque, puta que pariu, eu não tô conseguindo lidar, não.
Tá foda.
Não dá mais, não dá.
Será
nem pra
nomear. Será que a gente tá começando a ditadura, gente?
Acho que sim.
Eu sinto um pezinho lá, fico pensando, assim, daqui uns anos, olhando, assim, pra história, né, sei lá.
Pra mim é The Handmaid's Tale, assim, chegando, chegando forte. É.
Mas vamos falar de coisa boa.
É. Vamos falar de coisa boa. Da iogurteira Top Term, nossa patrocinadora. Mentira.
Não, vamos falar da
dia, né?
O dia.
Puta merda.
Meu sonho ser notado.
Vamos lá, pessoal. Bom, a gente não pode deixar de agradecer sempre a todas as nossas apoiadoras e apoiadores no Catarse. Nosso muito, muito obrigada. É, são vocês que mantêm esse podcast no ar, funcionando com toda a estrutura e as nossas ideias, né? Então, muito obrigado sempre. E é por isso que em todo episódio a gente fala e fala e fala e sempre começa lembrando que se você gosta do nosso trabalho, quer e pode colaborar financeiramente para manter a gente no ar, entra no site do catarse.me/tetasnamesa e com o valor de apenas um cafezinho, a partir de R$5, você se torna nossa apoiadora e aí pode entrar no nosso clube secreto no Telegram. Além disso, passa a ter acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços em empresas de mulheres e mães parceiras. Lá no Telegram, a gente fala sobre um monte de coisa, sobre assuntos mil diversos, fala mal dos homens, fala do desmame, fala do Bolsonaro, enfim, a gente fala de tudo. E principalmente depois dos episódios, a gente gosta de dar uma continuidade lá no que foi falado nos episódios, de uma maneira geral. Então é bem legal, é uma troca muito rica. E também a gente fala que se ainda não é possível, né, você nos ajudar com a parte financeira, você sempre nos ajuda fazendo uma divulgação dos nossos episódios, compartilhando, contando para os amigos, contando para todo mundo que ouve a gente. Marcando a gente, né, no nosso Instagram, @tetasnamesa. E aí você também pode nos ajudar nos favoritando no seu tocador de podcast. No Spotify você segue a gente, no Deezer você favorita, na Apple Podcast, né, você assina o Tetas na Mesa e ainda pode nos avaliar. Então vai lá, procura a gente e dá essa força, deixa o seu comentário, sua classificação, que isso sempre ajuda a gente. E sobre o Telegram, além desses after, a gente tem feito alguns encontrinhos online, tem sido muito legal. No fim do ano rolou um muito bacana, que a gente comentou no último episódio, e tem promessa de ter mais. Então é isso.
Vamos para a nossa treta do dia, então?
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, e nesse mês tem coisa boa também. Como você ouviu aí no começo do episódio, em março rola a campanha do Podcast Delas 2021. Essa campanha começou em 2017, ela foi criada pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso. A campanha existe, pois como em muitos outros espaços, né, como já sabemos, estamos cansadas de saber, a podosfera ainda não é um espaço igualitário ou de equidade entre os gêneros. Então a maior parte dos programas que a gente vê aí são apresentados por homens e normalmente eles não promovem a igualdade no microfone, né, quando tem mulheres. E pior, quando chamam mulheres, eles não deixam elas falar ou limitam os convites para aqueles programas femininos, né, de temáticas femininas. Então a campanha é sobre isso, ela propõe a todos os podcasts que convidem mulheres, mas que convidem de verdade, deem ouvidos às mulheres, não a voz, porque voz nós já temos, a gente precisa ser ouvida, e abram espaços para a gente. E nesse ano a ideia é estimular os podcasts a convidar mulheres que nunca gravaram podcasts antes. E a gente vai participar da campanha, claro, né? Nós já somos, né, parte dessa rede do Podcast Delas, com muito orgulho e prazer que estamos lá. E para entrar nessa proposta da campanha desse ano, de ouvir mulheres que nunca gravaram podcasts antes, a gente pensou num feat aqui entre Tetas na Mesa e Mulheres Visíveis, com Thaís Rábica. Então, por favor, Thaís, explica como funciona, o que rola, o que acontece, essa catarse coletiva, assim, quando a gente ouve outra mulher, quando a gente conhece uma história de outra mulher, o que acontece que fica todo mundo chorando, botando as tetas pra fora, a gente fica tudo louca. O que acontece quando um monte de mulher se une e a gente, sei lá, começa a ficar uivando lá que nem umas loucas?
Até a Eriquinha falou isso, porque o Mulheres Visíveis está bem em pausa, quem acompanha lá deve estar percebendo. Mas.
É, doidona do Goiás.
Tô doidona. Eu sei dessa, a doidona do Goiás. E aí, mas os últimos encontros, né, do Mulheres Visíveis, o último foi finalzinho de janeiro, foram rodas de escuta. Então, eu passei alguns meses estudando muito sobre isso, assim. E aí, até você falando, né, Eriquinha, é interessante porque a gente se atentar, porque escutar é diferente de ouvir, né? E ouvir a gente a não ser alguém que tem uma deficiência auditiva, né, todo mundo ouve sons, barulhos, enfim. E o escutar é uma ação, né, é uma escolha nossa a partir do que a gente ouve. Então você escolhe, decide estar lá escutando, né? E aí quando a gente escuta de forma genuína e presente mesmo, a gente abre um espaço interno para escutar, né, e acolher o que a outra pessoa está falando. E aí quando a gente escuta outras mulheres, e agora falando desse contexto, né, de escutar outras mulheres, e aí muitas vezes com vivências parecidas e outras tão diferentes da nossa, assim, a gente abre novas possibilidades para a nossa própria história, sabe? Então, desde interpretar e ler diferente algo que a gente já fez, que já aconteceu com a gente, que você fala, nossa, era isso, eu senti algo parecido com o que você está falando e eu não sabia nomear, eu não entendia o que era, até ressignificar, né, algo. Nossa, eu achava que era isso, mas agora você está falando e eu estou sentindo que comigo também pode ter sido diferente. E abre possibilidades novas para o que a gente vai fazer ainda, né? Então, quando a gente escuta, a gente cria esse campo de conexão, né? Entre, aqui no caso, mulheres, porque é desse lugar de curiosidade genuína mesmo, né? De estar ali partilhando as vivências. Então, quando a gente toma essa decisão de escutar, né, outra pessoa, a gente abre um espaço interno, e é um espaço interno de silêncio interno. E é desse lugar que a gente consegue se escutar também, sabe? Então, eu acho que é isso que você falou, Eriquinha, quando a gente se propõe a estar ali inteira, né, presente de verdade, e curiosa pelo que a outra pessoa vai falar, acontecem essas conexões, né? E a gente abre um espaço interno de se escutar, sabe? Que a gente fala, nossa, aí começam a cair fichas, a ter insights, você fala, era isso, então? Enfim, e aí quase que mágicas acontecem, né? E tem uma teoria que chama teoria U, que ela define, assim, enfim, quem quiser pesquisar, vou falar bem por cima, assim, mas ela define que existem níveis que vão se camadas, vamos dizer assim, que vão se aprofundando de acordo com a disponibilidade das pessoas que estão ali para escutar. Então, são 4 níveis, né, nessa teoria. E a primeira teoria é só ouvir, né, o que você está falando, mas está com a cabeça em outro lugar e tal. E a última camada, assim, é esse estado de quase catarse. E aí, dali, acontecem até, muitas vezes, construção coletiva, sabe? Esse autor defende isso, assim. E aí, quando eu li, eu falei, nossa, isso já aconteceu comigo. Quando você começa a conversar um assunto, às vezes até entre nós aqui com as ideias do Tãs na Mesa, uma coisa vai puxando a outra, e aí, de repente, você constrói algo, você fala, uau, o Mais Tetas foi mais ou menos assim, eu acho. Que aí você tá tão sintonizado uma com a outra, assim, e a gente começou, quando a gente começou a pensar o Mais Tetas, era desse lugar, né, de indignação, de revolta, de tristeza, de muita coisa, mas a gente foi construindo juntas, assim. Então, acho que é isso, sabe? Escutar é uma escolha, eu acho. E tem que escolher estar ali, né? Presente e tal. E daí abre esse espaço de curiosidade para conhecer outra pessoa. Né, Eriquinha? Gostou, sim, do meu gancho?
Amei. Foi um conhecer outra pessoa. E nós vamos conhecer outra pessoa agora. Aqui, na nossa mesa de bar. Gente, eu tô muito apresentadora.
Chega mais.
Chega mais. A gente convidou uma ouvinte nossa, que estava no nosso encontro ao vivo de um ano.
Era possível se
não
ver.
Tinha coronavírus.
Pronto, era possível se abraçar, aglomerar.
Era possível se aglomerar, era possível se abraçar.
Garantido.
Tá lá firme e forte no nosso grupo do Telegram. A Juliana Páscoa, que a gente não chama de Juliana, a gente chama de Ju. É. Oi, Ju, se apresenta então agora, bota suas tetas na mesa aqui com a gente e a gente tá aqui pronta pra te ouvir, te escutar, na verdade.
Ela não aprendeu a lição da Thaís.
É, puta merda, Thaís deu uma puta lição, você vê que eu fiquei desconcertada aqui, que eu não sei mais nem o que é 2018, 2019 mais.
Obrigada, meninas. Muito obrigada por me convidarem para fazer parte desse podcast que eu gosto tanto e desse projeto para esse mês tão importante aí, né? Com tantas vertentes aí no nosso mês das mãezinhas. Eu sou a Juliana Páscoa, para quem não conhece, mais conhecida como Gil, e sigo as meninas do Tetas desde o comecinho, eu acho. Acho que eu comecei a escutar no quinto episódio, mais ou menos. E de lá pra cá, estamos aí, super fiéis e juntas, né, desde o nosso encontro ao vivo, encontros virtuais. E muito gostoso poder estar aqui, poder abrir uma cerveja nessa mesa de bar virtual, tomando nossa água nesse horário, mas tudo bem, tá tudo bem. A gente ainda tem muito para viver, eu acho, muito para curtir ainda do pós-pandemia, pós-vacina, quando a vida minimamente voltar ao normal. E estamos aí, meninas. Muito obrigada. Tamo juntos, sempre.
Qual o seu signo,
Ju? Obrigada pela esperança, Ju.
Eu sou, pois é, minha esperança. Eu sou igual você, Maia. Eu sou de julho, 15 de julho.
Olha,
câncer.
Que ai,
você é fofinha.
Sim, sou do dramalhão, chorona, ai, que sei abraçar as pessoas. Tá sendo muito difícil pra mim não poder aglomerar, não poder se juntar, porque eu sou aquela que gosta de estar junto, de abraçar, de pegar nas pessoas.
Você sofre pelo problema do outro, do seu, do outro também. Você sofre mais que o outro já esqueceu, você ainda tá sofrendo.
Ainda tá pensando.
E também, né, no combo, sou mãezinha, né? Mãezinha do Malik. Tenho um filho de 3 anos que tá aí também tocando terror, começando a voltar pra escola agora. Quer dizer, oremos, né, pra que volte, porque ainda tá...
Voltando,
voltando. Ele também tá na creche, assim como o Francisco da Eriquinha, na creche da prefeitura, né? Nosso querido Bruno Covas.
Bruno Covas, seu puto.
Tá. Tamo aí naquela expectativa. E é isso, seguimos aí, juntas e tentando... esmagar o patriarcado e conquistando devagarinho nosso lugar ao sol.
Ô, Ju, seria legal se você quiser, né, compartilhar, assim, como que foi a sua trajetória aí na maternidade, vamos dizer assim. Se foi uma escolha, se foi, enfim, como que foi, sabe, pra você, assim, sim, virar uma mãezinha.
Uma mãezinha.
Se você sempre quis ser mãe.
Ai, que nem a Eriquinha.
Você sempre sonhou ser mãe como eu?
Sonho. Sempre sonhei, é foda, né?
Eu acho
sempre
que
sonhei ser mãe como eu.
Eu sempre falei que eu parecia muito com a Eriquinha. Eu acho que é por isso, assim, porque eu me identificava muito com ela, com as falas, né? Acho que é por isso também. Mas não, nunca quis ser mãe. Acho que as minhas amigas que vão escutar com certeza vão lembrar disso, que eu lembro de adolescente. Eu sempre falo, não, mas eu não quero ter filho. E elas falavam, meu, para de falar isso.
Que canceriana fajuta!
Eu falava, não, gente, eu quero viajar, eu quero viver, eu quero curtir. Ué, mas por que você não pode fazer isso com o filho? Eu falei, sei lá, eu só acho que não dá. Eu só
as iludida,
acho.
As iludida online, né?
Você tinha razão.
Você tinha razão.
Você devia.
Essa sabedoria aos 15 anos, eu não sei, cara, como a gente perde essas coisas ao longo do tempo.
Como perde?
Pois é. E acho que eu sempre pensei nisso, assim, sempre imaginei que, ah, se eu tiver que ter filho, ou se eu achar que eu tô com essa vontade lá na frente, daqui uns muitos anos, eu vou pensar em, de repente, uma adoção, ou, de repente, em ajudar algum parente que tenha filhos e que, né, ser madrinha de alguém, ser aquela tia participativa, de repente, sempre pensei desse jeito, assim, nunca foi aquela
que
coisa
é bom
de...
demais,
gente, olha o câncer, olha o câncer aí, olha o câncer.
Abraçando,
mas
né?
Mas era uma boa mundo. Essa, não é só ser tia.
Exato. E aí, bom, ao longo
não,
dos anos...
Não, porque dizem que, né, câncer é o signo mais materno, né,
pois
do
é.
Zodíaco.
É porque eu acho que eu tenho um ascendente em escorpião. Depois dos 30, né? Já contando aí minha idade, já dando um spoiler aí da idade. Mas eu acho que aí, ao longo do tempo, eu sempre me mantive assim nessa ideia. Nunca passei por nenhum susto do tipo, ai, nossa, acho que eu tô grávida, sei lá. Nunca aconteceu isso, sempre fui muito tranquila com relação a isso. E quando eu casei, comecei a namorar com o pai do meu filho, hoje meu companheiro, Jefferson. E quando a gente começou a se envolver, eu falei pra ele que eu não queria ter filho. E aí ele falou, o quê? Como assim? Porque na família dele são 3 irmãos, 3 homens. É uma família que muito maternal mesmo. Assim, as tias são muito próximas, a avó dele é muito próxima. Sempre. O irmão mais velho casou super cedo, tem filhos e tal. E aí ele falou, mas como assim? Eu falei, ah, sei lá, eu acho que eu não tenho essa vontade. Se for um problema, já vamos deixar tudo às claras, né, querida? Porque eu sei que pode ser um problema.
Vou resolver.
É. E aí ele falou, não, ah, sei lá, eu sempre achei que ter filho era meio que uma, sei lá, normal, achei que era só
natural.
Uma
sequência.
Hoje a gente aprendeu uma palavra.
Compulsório.
Achei que pudesse ser uma coisa normal, comum, né? Eu falei, ah, não sei, eu acho que ao longo do tempo a gente... Eu pensei que eu não quero, e talvez, se você não quiser, tudo bem também. Mas se você quiser, a gente precisa rever aí, né, se vai dar certo tudo junto. E aí ele começou a pensar que essa também poderia ser uma possibilidade, que acho que ele até achou que pudesse ser legal, assim, essa ideia de viajar, de viver sempre essa coisa meio louca, de não saber o dia de amanhã, sem muitas programações e tudo mais. Bom, enfim, a gente casou, tal. Depois de 2 anos de casada, eu fui morar em Salvador com ele, sou de São Paulo, né? Nós dois somos de São Paulo, paulistanos e tal. Mas ele foi transferido pela empresa e aí a gente casou e foi morar lá. Já morava no Rio, morou no Rio uma época, depois ele mudou para Salvador. Eu falei, ah, é muito longe, né? No Rio ainda dava pra gente se ver a cada 15 dias e tal. Mas em Salvador é muito longe, vamos tentar fazer alguma coisa aí, né? E aí eu também sempre tive essa vontade de morar fora de São Paulo, de ter uma experiência fora do estado e tal. E a gente acabou indo morar em Salvador. E lá, depois de 2 anos, por conta de parar a pílula, aquela coisa de, ah, eu vou parar a pílula porque eu tomo há muitos anos e quero desintoxicar o meu corpinho, quero continuar aí tentando fazer alguma coisa mais alternativa e tudo mais. Tava aquela coisa, aquela bagunça, né, de vem, não vem, desce, não desce. E aí, depois de um carnaval em Salvador, atrás do trio de Ivete, estou ali, né? Na verdade, eu descobri que eu já estava grávida. Pois é, ele, na verdade, ele é de janeiro, eu devo ter concebido ele em janeiro. Mas verão em Salvador, né? E aí eu realmente não esperava. Quando eu imaginei que eu pudesse estar grávida ali, por conta daquela enjoo, aquela coisa meio inicial, assim, falei, não, gente, não é verdade, não pode ser.
Desce mais uma caipirinha, DJ.
Exato, tá? Não, até tatuagem eu tinha feito, porque eu realmente não achava, assim, eu nem imaginava, não achava que não. Simplesmente não podia estar acontecendo comigo, porque não, eu nunca quis, pra que ia acontecer comigo? Não, simplesmente não. E aí, bom, nós descobrimos, e aí foi aquela coisa, né, e agora? Porque daí ele já tinha internalizado a ideia de que também não queria ter filhos. Então, quando eu descobri que era comigo e estava ali, eu falei para ele, agora, não sei, é isso. E aí ele falou, não, mas peraí, mas não sei não, mas não era não? Eu, é, não era, era não, mas agora é sim. E agora, vamos aí, né, vamos ter que ir nessa. É, a gente pensou em mil coisas, né, do tipo, será? Mas acho que não deve ser. Vamos esperar para fazer os exames mesmo mais perto. E, enfim, quando eu fui fazer a ultrassom, eu tava com 9 semanas já, tipo, eu tava indo para 9 semanas já de gestação, quando eu realmente fui fazer o exame, porque eu não tava acreditando ainda em teste de farmácia. E aí foi isso, assim, foi literalmente compulsório, sabe? Eu acho que, tipo, é isso, você vai ter que aceitar e tó, a bola é sua, tó, aprende a jogar. E aí foi bem difícil, assim, foi um início de gestação muito complicado, emocionalmente falando, porque eu tava longe das minhas amigas, longe da minha mãe, eu sou filha única, né, além de ser canceriana, ainda sou filha única. Foi muito difícil, assim, esse início foi muito complicado. Assim, eu aceitei numa boa, porque eu falei, é isso, acabou, e, né, não tem o que fazer nesse país super legalizado, super dentro das particularidades femininas, né, no caso. Então, não tem jeito, é isso.
Uhum. É, eu ia te perguntar isso, Ju, você pensou em abortar, então.
É, eu, na hora, assim, naquele primeiro momento, você fala, cara, por que as coisas aqui não são mais simples? E aí tem uma questão de religião também, né? E também fica com isso na cabeça, pensando, ai, nossa, não, mas se eu fizer isso, vou queimar no inferno para sempre. Mas o que eu acho que mais
já
pegou...
Já não é uma decisão fácil, né?
Exato, eu acho que o que mais pega...
Já não seria uma decisão fácil, mas aí junta com o resto,
não,
com todo
tudo.
No país, que aí faz ficar impossível, né?
É.
Definitivamente não é uma decisão tranquila. E as pessoas que às vezes falam sobre o aborto como se fosse... Ai, todo mundo vai sair abortando como se fosse assim, né? É, ai, gente, tocada, vai levar pra abortar. Tem tanta coisa em
volta. E como se fosse uma coisa que fosse ser recorrente, né? Tipo, ai... 5 vezes ao ano você já faz aborto. Assim, super fácil.
Que é super sus, é melhor. É igual escolher a roupa que você vai usar, né?
É. A gente fica pensando, né? Será que tem mesmo? Será que não é tão pouco tempo que não dá pra fazer nada? Será que não é possível, né? De alguma outra forma? Com certeza a gente pensou nisso 1000 vezes. Assim, foi e voltou. Você vai do céu ao inferno, literalmente ali, né? Nos pensamentos, pensando em tudo que é possível e o impossível dentro das nossas limitações, né? Mas não, é isso. decidimos seguir em frente, justamente por conta do tempo já de gestação e por conta de todo o nosso contexto, né? Dentro de tudo, a gente ainda pensava, bom, a gente está ainda menos pior do que qualquer outra situação que a gente já pudesse ter passado, né? Ou outras pessoas, né? Que às vezes não têm estrutura nenhuma, que não estão num relacionamento, ou que não têm uma parceria, ou que não optaram por isso. E de qualquer forma, a gente sabia que tinha o risco, né? De uma forma ou de outra, a gente já sabia que o risco estava ali. Desde o início, de eu ter parado e optado por parar com aquilo. Exato. É aquela
alguma
coisa do tipo,
parte
vamos...
sua, acho que...
Sim, certeza. Lá no fundo,
alguma parte
sabia,
sua,
né?
E dele também já tinha concebido essa ideia, assim, né? Ventilado essa ideia de que, é possível, né? Quem sabe?
Sim. A real é que eu ficava pensando assim, se eu não quero, as coisas não vão acontecer, porque tem tanta gente que quer e não consegue, por que eu, que não quero, vou conseguir, né?
Aqueles pensamentos mágicos que a gente resolve ter, assim, de...
Exato,
se essa moeda cair assim, é porque é prioridade aumento pro meu chefe. Se cair torta, melhor não.
Sim,
melhor
pra exato, é. Bom, enfim, aí eu sei que foi isso. Assim, foi um processo bem longo, assim. Foram 9 meses aí de pensamento, de leitura, de tentar entender. Então, já que eu vou ter o filho, então eu vou tentar aprender o máximo que eu posso para que tudo isso seja de uma maneira mais leve possível, uma maneira mais saudável possível. Eu já tinha parado de comer carne já há um tempo, já era vegetariana na época. Então, eu também pensava nisso, né, de que se eu ia ter problemas ou não. É, eu estava numa rotina de exercício, estava fazendo muita academia na época e tal. Perdi muito peso no início, então fiquei com um pouco de medo no começo de ter prejudicado em alguma coisa. E daí você começa a pensar... Tipo, já tá aqui, tá nascendo alguém ali dentro de mim, né? Tá crescendo alguém, agora eu preciso que essa pessoa fique saudável, assim, pelo menos, né? Então, acho que foi isso.
É impressionante, né, esse sentimento.
E durante a gravidez, você começou a sentir, tipo, amor por aquela gravidez, por aquela criança? Ou você, tipo, ainda tava assim... Tá, tô deixando rolar porque eu tenho que deixar rolar, porque... Beleza.
Ou você tava, né, cantando pra barriga?
É, ou você começou a cantar pra barriga e a sentir amor, aquela coisa, né, pra gente falar um pouco disso, que também é outra, além do, que é compulsório,
sim,
além da maternidade compulsória, é essa coisa de amar a criança, do amor, maior amor do mundo. Ai,
é o
gente,
ideal
essa,
de amor, né?
Isso aí, você acabou de parir a criança, o que eu senti foi a maior dor do mundo, isso sim, não o maior amor do mundo. Tanto que ele saiu, eu olhava, eu sentia, tipo, raiva. Eu olhei e falei, porra, foi você que fez isso comigo? Sabe, me estrupiou inteira, meu. Ferrou, sabe, eu tomei pontos. Eu só olhava pra cara dele do tipo, porra, sabe?
Precisava?
Não, tudo menos amor, precisava, tipo, tudo menos
tudo
amor.
Isso, né?
Eu senti alívio.
Você vinha, hein, Ariquinha, pela frente.
Exato, e olha que eu nem imaginava, eu tô falando qual foi o sentimento ali, no minuto depois, foi tudo menos amor, foi alívio, foi do tipo, porra, meu, eu precisava de tudo isso, sabe, me estrupiou aqui.
Eu acho que eu não foi assim, não foi tão fácil. Eu acho que também eu fiquei com uma meta do tipo assim, primeiro eu vou entender como é que é esse processo, o que, que eu tenho que fazer para tudo isso acontecer. O que, que eu tenho que fazer para essa gestação acontecer e tá tudo bem. E aí eu vi que era uma, né, aquelas coisas de exercício, de alimentação e tal. Eu sou muito analítica, assim, apesar de toda a questão, às vezes viajando, pensando em mil coisas, assim, mas eu sou muito analítica, eu quero tudo muito... dentro, assim, listas, a maníaca das listas e tudo mais. Então, acho que primeiro eu fiquei pensando, tá, eu preciso ser saudável, preciso estar bem, né, emocionalmente falando, o pai precisa estar entendendo também como é que as coisas vão ser, que as coisas vão acontecer, que não vai ter jeito. Então, acho que foi isso, o início foi meio que esse. Assim. Acho que depois que eu descobri o sexo, eu demorei muito pra descobrir o sexo, eu descobri quase com 20 semanas, assim. Foi aí que eu comecei a falar, não, ok. Então agora eu acho que eu tô nutrindo uma relação, agora que eu posso chamar ele pelo nome, agora que ele tem um nome, tem alguém ali que agora eu sei quem ele é, né, pelo nome. Então agora eu acho que eu consigo nutrir uma questão mais de relacionamento amoroso ali, sabe? Mas nunca teve isso de falar com a barriga, nunca teve isso de cantar, de...
Nossa, colocar Beethoven pra criança ouvir, aquele livro lá, o que esperar quando você está esperando, fala pra colocar a música clássica, Ju, não acredito.
Nossa, gente,
não.
Esse falar com a barriga
por
pra mim era a coisa mais esquisita.
Por isso que o Malik não tá conseguindo lidar com frustrações, eu acho que você não colocou músicas clássicas.
Por isso que o Francisco é mal criado comigo, certeza.
Eu não conversava com ele desde a...
É nossa, isso, falar tudo, com a barriga era esquisito. Eu, tudo bem, eu fazia carinho na barriga. Não, eu fazia carinho na barriga, ok, mas não falava, oi, filho, não.
Por que você tá quieta?
E assim, ok, quem fala, né?
Mas sabe que eu não falava?
Não, ok, ok, quem fala, mas é isso, né? Essa coisa de...
Meu, mas eu não falava, de falar assim, Florzinha, você tá aqui, a mamãe tá. Isso eu não falava, o Fernando falava mais que eu. E aí eu lembro que uma prima minha, que eu sempre falo dela aqui, ela se sentia culpada por não falar com a barriga. Que ela falava, nossa, tá estranho, não consigo conversar com a barriga e tal, mas o tal do tem que, né?
Tem que, tudo bem quem fala, mas tudo bem quem não fala também, que não fala sobre
não, mas
isso,
eu
né?
Não era,
mas eu
essa
pensava,
de ficar falando igual o Mr. Bean, fica falando
fuki-fuki, assim.
Não, eu falei assim.
Mas eu pensava, eu mais meditava, assim, pensando nela, sabe? Mas não falava com som.
Eu lembro
assim,
de falar no final da gestação, porque eu tava muito ansiosa, então eu fazia análise, né? E fazia yoga também. Daí elas falavam: não, fala com a barriga, o que você tá assim? Com a barriga. Com o seu filho, o que você tá assim? Você vê como.
Olha lá, a jovem mística. Acaba a jovem mística.
É, porque elas falam: fala com o seu filho, eu já falava: deixa eu falar aqui com a minha barriga, peraí. Cara. Daí eu
acho que é
uma conversa
tudo
muito séria pra ele não nascer no dia do aniversário da minha mãe. Ele já contrariante do jeito que ele já era, pois minha bolsa estourou no dia do aniversário da minha mãe. Aí eu tive que contar pra minha mãe que ele ia nascer. Então, é assim, nada é do meu jeito.
Mas ele te obedeceu, né, amiga? Porque ele demorou pra nascer depois
mas,
que essa bolsa estourou.
Mas ele quis ser geminiano. Ele falou: vou nascer nessa porra, vou estourar a bolsa no dia do aniversário
falou,
da véia. Aí ele falou assim: não, vou segurar mais um pouco pra ela ver quem manda nessa coisa aqui.
Eu acho que é, como tudo na maternidade, é super, hiper romantizado e super estimado, né? Esse negócio de falar com a barriga é muito surreal. Ai, falar com a barriga, a gente tem que falar com o neném, se você for falar com alguém, né? Vou falar com o neném, vou botar música pro neném, já, ou pra criança que já vai ter o nome aí, sei lá. Né? Na minha cabeça era isso. Eu vou fazer um pouco como a Thaís. Eu acho que eu mais internalizava do tipo: e aí, filho, tá tudo bem? Tô feliz porque você tá aqui. Porque aí eu acho que já comecei a pensar mais nisso. Depois do, como eu falei, depois que eu já tinha nome e tudo mais, eu acho que eu comecei a internalizar do tipo: tá legal aqui, tá vendo onde a gente mora? Eu morava em Salvador, eu morava bem perto da praia. Então todo dia eu ia caminhar na praia, né? Levava lá a barriga pra passear. E aí eu lembro que era pensava muito.
Mesmo porque, Ju, grávidas não tem mais direito nenhum, né? Você grávida, você é o corpo dos outros, né?
Território
público. Então você,
nossa,
Juliana, levava sua barriga para o público.
Para o mundo.
Para o mundo.
Sim, teve uma vez, olha só, com certeza vocês devem ter passado por isso também, mas teve uma vez que a gente estava, fui fazer um dos milhões de exames, né? E no mesmo prédio, a empresa do meu marido estava tendo obra lá dentro, né? E aí um chefe lá dele, alguém dos chefes lá, estava lá também, encontrou com a gente no meio do caminho e falou: ah, essa é sua esposa, que legal, parabéns, e tipo, dá aquela passada de mão, só que, meu, passou a mão embaixo, assim, meu, quase na minha pirita, velho, como assim?
Porra!
Eu dá licença, moço, claro, ai, deu cócega. Falei, gente, que
dá licença, moço, você tá me masturbando. Tipo,
me bolinando, me abusando.
Você tá passando a mão num lugar que não é barriga, dá licença. E aí, depois eu falei pra gente, meu, como assim? Eu falei, eu as pessoas acham que virou tipo patrimônio público. Pode chegar, pode pegar, pode bater, pode sei lá, né? Sem noção. Cara, eu falei, gente,
ai, gente.
E aí o Malik nasceu em Salvador, Ju?
Nasceu, soteropolitano, amiga, lá, e nasceu tipo no onde passa o trio elétrico, assim, naquele, no furdunço mesmo, por isso que ele
é tão que eu vou pra esse carnaval uma vez, hein?
Né? E aí ele fala assim: eu sou baiano, mas eu não gosto de sol.
Ai, que
agora. Mas foi isso, assim, eu acho que já perto do parto, eu fiquei grávida quase 10 meses, porque eu, né, descobri a gestação já em fevereiro, mas ele nasceu final de outubro, assim, foi aos 45 do segundo tempo, já não aguentava mais, e aí eu falava: vamos, filho, tá na hora de você nascer, bora,
e
bora.
Não era nessa hora que eu falava com a barriga, que eu tava falando pra vocês, que eu tava muito ansiosa no final, então nas últimas duas semanas eu falava bastante, assim. Tipo, ah, eu tô pronta, sim, a gente tá pronto, olha como aqui é, tá tudo certinho.
Eu, como sou uma pessoa muito espiritualizada, né, como vocês sabem, o único momento
Lúcifer também
que eu
é espiritualizado.
Lúcifer também. Eu, quando, o único momento que eu me conectei mesmo com ele foi lá no parto, a hora que bateu o desespero. Tipo, se eu não me conectar, ele não vai sair. Ele não ia sair, o filho da mãe. E aí, a hora que eu delirei lá de tanta dor, eu dormi em pé, abraçada lá com o troço. E aí, eu sonhei com ele, assim. Tipo, aí eu sonhei, nossa, falei com ele nesse sonho. Certinho.
Grandes revelações, assim.
Olha,
aqui nesse momento.
Eu sou uma jovem mística. Ah. Eu entrei assim, mas foi, sabe aquele sonho? Eu falei, filho, vem. Sabe assim, eu falei, vem, pode vir. Vamos lá, eu dou conta. Foi ali, tipo, nos 45 do segundo tempo, eu falei pra ele vir. Senão, filha da mãe, não ia vir, cara.
A gente não dá
ia
conta, né?
É, só menti pra ele, eu, tudo bem. Menti. É que eu não sabia, né? Menti sem saber. Eu não sabia que eu não ia dar
não
conta.
Mentiu. Eu achou que ia dar conta. Eu
achei que ia dar. Mas foi ali só. Porque, nossa, não tinha, não conseguia manter essa conexão com algo que eu não via ainda. Era isso, né? A Ju falando que pelo menos tinha que ter o nome, ela já conseguiu. Eu mesmo com o nome, mesmo, sabe assim, vendo as roupas, vendo o quarto. Eu achava aquilo tudo tão surreal.
Muito abstrato,
assim,
né, Eriquinha, pra você?
Muito abstrato. Como que
mas não
nada?
Mas não tinha uma onda da maternidade? Porque eu acho que a galera fica te colocando numa onda, né? Do tipo, ai, você já lavou as roupinhas? Ai, você já comprou o carrinho? Ai, você já fez
o
quarto?
Ai, que preguiça. E o quarto, é? Quando chegar em casa, deixa eu ver o quartinho.
É, a galera te coloca numa onda, assim.
É. Total. E eu não tava, né? Eu tinha uma outra vibe. E eu não conseguia visualizar
Mariquinha,
ainda
mas
aquele
queria,
bebê.
Você não queria ser mãe também? Você nunca
não, eu não era nem que eu não queria. Tanto que a gente escolheu, tipo, não, vamos parar de usar camisinha e vamos deixar rolar pra ver quando rola. Só que rolou no ciclo seguinte, né? Aquela também surpresa de, nossa, né? Eu achei que ia demorar mais, aquela besteira, né?
Aqueles pensamentos mágicos, de novo.
Exato, os pensamentos mágicos, nossa, eu tinha certeza que eu não ia engravidar tão facilmente, aquela baboseira toda. Mas assim, não é que eu não quis, não queria, mas fiquei surpresa que foi muito rápido, mas eu não conseguia ter essa conexão com algo que eu não via, que era o bebê, assim. Eu achava incrível aquela coisa dele crescer na minha barriga, achava incrível quando ele mexia, mas eu não conseguia falar com ele. Sem ele.
A experiência da grávida, da gestação, pelo menos pra mim, foi muito legal. Assim, eu falei que eu amei estar grávida. Eu gostei mesmo. Não, eu não me senti linda, não é isso. Nada de romantização. Mas, tipo, eu gostei de estar grávida. Foi legal passar por isso. Não, uhum. Não quero passar de novo. E acho que tudo bem quem não quer. Mas
eu até passaria, Ju, mas se eu não tivesse que ser mãe de novo.
Exato.
Tá? Eu fico grávida de novo. Posso até ter um parto de novo.
Barriga de aluguel, mas... chama, amiga.
Barriga de aluguel.
É, barriga de aluguel.
Barriga de aluguel.
Ainda ganha uma grana, né? Mais uma coisa que não é legalizada aqui, mas tipo, podia ser, né?
Mais uma coisa é que nossa, a gente vai ser tudo excomungado, é o nome?
Nossa, comunitinha.
Esse podcast, a gente vai ser ou processado. Eu já falei tanto nome que é proibido no Brasil aqui nesse episódio.
E já a gente não vai ser censurada, né? Porque ditadura
censurada
começou.
Também.
E aí, Ju, como é que foi seguindo? Eu sei que quando ele nasceu teve uma conexão, né? Mas como que hoje?
Aí teve aquela coisa do... Ai, olha, agora sim você vai conhecer o homem da sua vida.
Caralho, aí, a sociedade faz um
viado.
É, tipo...
Depois a gente que fala coisa feia, né? Exato. Coisa feia, coisa imoral, né? Entre aspas.
Aí eu falava, nossa, é o maior amor do mundo. Nossa, não existe outra coisa, assim. Por ele você mata e você morre. E tal, aquela coisa, né? E eu falava, tá bom, beleza, vamos aí, time, vamos aí. E aí, beleza, nasceu e tudo mais. Eu passei por altos perrengues, né? Quando o Malik tinha 3 meses e tal, por conta de doença, não sei o quê, hospital. Por isso que a gente voltou para São Paulo. E acho que já tinha, né? Depois que nasce, foi como ele falou, depois que nasce, você começa a criar aquele senso de responsabilidade, de saber que sem você não tem. Não tem ninguém que possa sustentar ele sem você, não adianta, tipo, se você está ali, né, se a mãe está presente, é ela que vai ter que dar conta daquilo, mesmo que ela tenha, né, participações de outras pessoas ali, que ela tenha ali um outro suporte. E eu tive o suporte do pai, do Malik, sempre, até hoje, super tranquilo, Não tive a minha mãe presente na época por conta dessa distância, também estava com outros problemas aqui em São Paulo, mas é isso, a gente criou, né, foi criando esse laço, foi nascendo, foi sendo construído dia a dia essa conexão, e acho que depois dessa fase de doença que a gente teve quando ele ficou doente, com 3 meses e tal, acho que eu entendi que, assim, eu tinha que estar bem para daí ele estar bem. Porque antes disso, eu só achava assim, eu tô aqui, se eu tô, não importa como eu tô, ele vai estar bem, não importa como. E eu acho que era um pouco disso, porque ele só precisava de eu estar ali para amamentar, né, enquanto a gente estava nessa fase de hospital e tudo mais. Mas depois, quando a gente já estava em casa, que estava perto de fazer 1 ano, que as coisas começaram a ficar mais tranquilas, a minha vinda para São Paulo já estava sacramentada, que a gente ia continuar aqui em São Paulo e tudo mais, eu acho que aí eu comecei a ter a noção de que eu precisava estar bem comigo e bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para daí sim eu conseguir criar essa criança a partir de agora. Porque aí eu acho que começam também as questões de criação mesmo, de personalidade, de instrução, né, de orientação da criança. E aí a gente foi construindo isso. Aí eu comecei a fazer terapia de um jeito sem ser hospitalar, né? Eu fui fazer a terapia mesmo, aí por conta de análise e tal, psicólogo mesmo. E aí sim, eu acho que eu comecei a entender que a maternidade, ela não... Eu não precisava amar a maternidade, eu precisava amar o meu filho. Né? Eu precisava amar ele, precisava cuidar dele, ter essa responsabilidade sobre ele, já que eu estava presente na vida dele, e que tinha mais o pai dele para cuidar. Mas eu não precisava amar a maternidade, e eu continuo não amando a maternidade. Eu não gosto de criar uma criança, não tem. Eu não gosto de ter essa responsabilidade de pô, eu tenho que criar uma criança, eu sou responsável por ela, eu não posso fazer coisas na frente dela, eu não posso falar coisas na frente dela, porque isso pode causar problemas, né? Eu tenho que me controlar em certo modo, né? De certa forma. Então, isso é muito difícil de assumir e também muito difícil de não se sentir culpada, porque eu tenho uma amiga, inclusive, que ela sempre, eu lembro bem no início, assim, que quando eu falava do marido, eu falava, não, mas eu, nossa, isso pra mim, nossa, eu não vou fazer isso. Ela, ai, Ju, mas acho que é porque você não queria, né? Eu falava, mano, não tem nada a ver, eu só não vou fazer porque eu não quero, tipo, nada, eu não sou assim, eu não vou fazer isso, tipo, eu não quero ter que fazer, tipo, sabe, 1000 festas pra ele, eu não quero ter que fazer, tipo, sei lá, dos assuntos mais bobos.
Você não fez mesmo vestibular com bolinho decorado?
Nossa.
Aniversário com bolinho decorado de floresta,
olha,
Ju.
Pra não falar que pra não falar que eu não fiz, como na época do hospital, cada mês que ele vencia era justamente um vencer de mês, a gente tinha lá uma bandeirinha, sabe? Tipo, uma bandeirinha pra falar, ok, vencemos aí mais um mês, sabe? Mas foi só por isso, porque eu acho que não teve nenhuma motivação depois disso, de tipo, ai, nossa, ele precisa ter tudo isso, ele tem várias coisas, sabe? É coisas, né? Só coisas e coisas pra que seja legítima essa maternidade. É, sei lá, tem várias coisas que a galera fica impondo pra gente, né? Dentro da maternidade.
E é um papel, a maternidade, né? Um papel social que ainda tem um peso muito grande, né? De como se devesse nos definir, né? Enquanto mulheres, assim. E acho que tem pessoas, mulheres que gostam mais e outras menos, naturalmente. Como
eu acho
tantos
que a
outros papéis, né?
A maternidade nos confunde muito do que a gente gosta, sabe? Eu acho que, como mulher, a gente já é criada dentro de um lugar que parece que a gente tem que gostar de certas coisas. E, sei lá, desde saia até o cabelo comprido, não sei, sabe? E aí a maternidade vem e coloca mais uma série de coisas em xeque, como se a gente... Tipo assim, acho que a maternidade nos faz refletir, e aí um problema é que eu acho que muita mulher não reflete. Será que eu gosto mesmo disso, né? Se você se coloca disposta para reflexão, você vai descobrir que tem uma série de coisas que sim, você gosta, mas tem uma série de coisas que não, que te falaram que tem que ser legal, que tem que comemorar o meu aniversário. Fiz a piada do meu aniversário, mas tiveram alguns que eu comemorei. Não, e eu me peguei nessa coisa de... tirar aquela foto sempre igual da criança para acompanhar o crescimento. Mina, pergunta se eu ainda tenho as fotos. Eu sei lá, lá pelo já sexto perdi. Mês eu perdi tudo. Perdi no meu
pendinho. Já esqueci.
Nem fiz o negócio para comparar, tudo bonitinho. Nem sei onde foi parar, perdi as fotos. E aí eu falei assim, eu amo foto. Eu adoro falar, mas eu gosto de outras fotos dele. Eu gostava das fotos dele beliscando a cachorra, tipo, brincando com a cachorra. Eu tenho uma foto nada a ver que eu zoei que ele era pink o cérebro porque ele tava segurando um globo. Eu acho isso muito mais legal do que... E eu esquecia de tirar foto. Falei, ih, foi o mês versário, não tirei foto. Aí tirava do mês seguinte, como se fosse do mês anterior. Eu falei, cara, isso não é pra mim, eu não gosto de fazer isso. Mas a gente leva um tempo, porque tá tudo dentro de um pacote, né?
Exato.
Eu acho que tem aquela época, não sei se do de vocês estava, mas eles têm acho que um ano só de diferença. Era aquela, tipo um lençolzinho com os meses,
isso,
assim, né?
Isso, já vi isso na
internet. Umas obrigatoriedades. Sim. Não, tem que ter. Tem,
os body
tem que, né?
O mês, né? O body que você cola um mês no body. Ou você compra um... Eu não sei se você compra vários 12 bodies ou você cola um mês.
Ah, tem uma galera que compra os 12 bodies.
O da nossa época é o bolo de melancia,
ah,
lá,
é,
que faz um ano.
Chama mesmo?
E as fotos
o smash,
são de foto.
Smash the cake,
smash the
cake, não
smash
é?
The fruit. Porque tem que ser
smash
saudável, além de tudo.
No meu inglês.
Mas sempre com uma sessão de fotos profissionais,
sempre,
né,
com uma
lógico,
sessão de fotos.
Um bebê se
não, é isso. E
um
pode
parque,
realmente ser muito...
Um parque perfeito,
é, num
claro.
Parque.
E a gente tá falando...
Pode ser muito legal.
A gente tá falando com desdém, mas porque, assim, a gente tá falando com desdém...
Porque não é
sobre
pra
isso,
todo mundo.
Falar, é só pensar sobre isso. Se
pensa.
Realmente é pra você, é. Bate no peito e vai em frente. Tem coisa que eu acho legal,
eu acho.
Tem coisa que não.
Eu acho que a maternidade, desde... Eu até falei com uma amiga que tá fazendo TCC de enfermagem sobre obstetrícia e tal esses dias. E ela tá falando disso, né, de o protagonismo tem que ser nosso, não importa qual seja, né, se você escolheu cesárea, porque você escolheu cesárea, ok, a cesárea acabou, se você escolheu ter um parto normal,
você escolheu mesmo,
natural,
né?
Com, sem anestesia, se você quer fazer a festa do seu filho de um ano, do buffet, com duas roupas, fogos de artifício, e
gastando 15 mil reais.
Exato, né, sabe, num salão super mega, uhum. E você tem condições de fazer isso, né, meu, vai fundo. Eu acho que o protagonismo acaba sendo tirado da gente desde sempre, desde o começo, desde o início da gestação, uhum. Ou da escolha, até da escolha, né, de continuar uma gestação nossa ou não, é tirado da gente essa coisa.
Sim.
De, tipo, não, você não pode escolher por você mesma, você não pode, você tem que entrar nessa onda, nessa aura de magia da mãezinha, e como eu fui chamada de mãezinha, né? A Eriquinha sabe, né? Em hospital, lá...
Efeito mãe, efeito mãezinha.
Inicial.
No hospital, né?
Nossa, então... Ah, eu não
no
sei.
Hospital
que...
No hospital é o nome, né?
Sim. Então, acho que essa coisa
no hospital
do...
é o clássico, né? Você virar mãezinha, né? Você nem tem mais nome,
nossa,
né? Em hospital.
Mas é muito louco, que eu me questiono mesmo se realmente as pessoas gostam disso, porque já é, somente essas coisas de festinha, de gastar, já é uma puta imposição capitalista, né? E aí...
Tem social também, né?
Mesmo?
Ou você tem um nível social, ou você não tem esse nível social, né?
É.
Tem muito isso também, pelo menos agora com essa coisa das redes, né, do Instagram, se você não postou, então não aconteceu.
É, mas eu acho que pelo menos quem gosta real, não fica, minimamente, não fica enchendo o saco dos outros achando que isso é o certo, entendeu?
É, verdade.
Minimamente, a pessoa que faz de forma, tipo, eu gosto, eu faço, não fica levantando nenhuma bandeira que aquilo é o certo, ou por que você não faz, sabe?
Sim,
já é uma pessoa que faz por si e acabou. E aí, se você chegar do lado dela e falar... Nossa, comigo não, ou sei lá. Ela não vai ficar, por que não? Sabe, ela não vai questionar
não
a sua escolha
se
ela tá ótima com a escolha dela. Com a festinha, acho que é meio. Parece meio besta, né? Falar sobre isso. Mas com outras escolhas, isso cabe mais, né? Se a pessoa banca a própria escolha, cara, ela não vai encher o saco dos
legítimo,
outros.
Porque é tão legítimo, né, Erika? Aquilo é tão legítimo,
exato.
Pra ela. Que não, ela não tá fazendo pra provar, ah, eu sou da turminha que faz, sei lá, as festinhas, os mesversários, ou o parto XYZ, né? É porque ela faz porque é uma escolha legítima.
É que às vezes
dela,
eu acho que
né?
Tem muitas coisas dentro da maternidade que são tão estruturais também, são tão dadas, que a pessoa acha que é legítimo também. E ela nem percebe que quando uma amiga vem e fala assim, ah, não sei se eu vou fazer, ela, quando de repente ela já tá ali falando só os benefícios e como é maravilhoso fazer. Tipo, ela nem escutou o que a gente tá falando sobre escutar, ela nem escutou os motivos. Então, às vezes, eu acho que é muito estrutural, já é tão dado que todo mundo faz, que você fala assim, ah, eu gosto, porque me colocaram aqui, eu vou fazer. E aí, no final, não sei, será que é? Será que
eu
é
acho que a gente, eu acho que a gente se posicionar, principalmente, assim, aqui, ou em, nas nossas rodas de conversa, eu acho que faz com que essas pessoas que estão indo muito conforme a onda, do tipo, ah, estamos indo, faz elas repensarem, do tipo, nossa, é mesmo. Assim como acontece com a gente, né? Quando a gente depara aí com alguma coisa que é totalmente diferente do que a gente pensa ou do que a gente imaginou que fosse acontecer, me faz pensar, peraí, se eu pensar isso aqui, será que eu deveria considerar tal coisa? Então, eu acho que vale a pena, assim, a gente continuar se posicionando e falando que você ter a sua opinião, né? Fazer da forma como você acha interessante, é legítimo e acho que tem que continuar mesmo, assim, só vai. E repensar e achar e pensar diferente depois, não tem problema também, porque, por exemplo, é isso, eu não amo a maternidade e tudo, mas me completa, assim, me completa mesmo, poder ter uma Lick hoje aqui, poder vivenciar as coisas que a gente vivencia, o dia a dia, as descobertas, me completa, mas não tem problema se eu não tivesse tido ele, ou as outras mães, futuras mães que acham que, que tem que acontecer, não tem problema não ser mãe, né? não é um problema, não é um erro, não é um, ai, nossa, parece que eu não vou dar continuidade, ou ai, meu casamento nunca vai ser feliz por isso. Não, não há necessidade disso, entendeu? Sim. Então, acho que, e também se você desistir e quiser ser mãe depois dos 40, tudo bem também, né? Não há problema nenhum. Desistir, mudar de opinião, desde que seja a sua opinião, e não que você esteja indo pela opinião alheia ou pela onda.
Ai, perfeito.
Isso que é difícil, não é mesmo? A gente diferenciar, né? Ter esse pensamento crítico, né? Do que é o que a gente tá indo pela massa, assim, ou pela galerinha da nossa rodinha, do que de fato a gente gosta, quer e tudo mais.
Perfeito. Vamos queimar o sutiã, então?
Vamos.
Bora.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, e nessa parte final do programa, a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido nessa quinzena. E a pisciana vai colocar a gente no chinelo e vai começar.
Olha ela. A real é que eu não tô fazendo porra nenhuma, porque quem vê acha, né, li vários livros nessa quinzena, assisti muitas séries, filmes e documentários. Não, mas eu lembrei, falando de escuta, eu lembrei de um vídeo que eu assisti, um TED, que fala sobre isso também, assim. Fala sobre a gente escutar, mas nesse lugar de não rotular, né, e não fixar a pessoa em uma história só. Então, por exemplo, aqui, hoje a gente conversou com a Ju. Ah, Ju, quem é? Ah, é aquela menina que não queria ser mãe e depois teve bebê, sabe? A gente, porque nós não somos uma pessoa, só isso, né? Somos muitas e muitas coisas e muitas histórias que passam e que a gente vive, assim. Então, o nome do vídeo é O Perigo da História Única, é um TED de 2009, da Chimamanda, maravilhosa, tem 18 minutos, assim, então dá para você ouvir, você não precisa estar, tá, assim, super produtiva, dá para estar, tá, que nem eu, assim, não tá conseguindo produzir nada, mas assistir esse vídeo, enfim, é isso a minha indicação de hoje.
A minha indicação é uma daqueles shows, shows mesmo, da Hannah Gadsby. Vocês já assistiram, acho que a gente também já indicou aqui, com certeza, o Nanette. Vocês lembram desse? E aí agora tem um novo, que saiu no ano passado, em 2020, que chama Douglas. E eu assisti no fim de semana passado.
E é bom também?
É muito bom, muito
gente,
bom. É melhor que o primeiro.
Não sei quem é Hannah.
Não sabe. Ela é uma comediante gringa, ela é australiana, e aí ela tem esse show, essa comédia tipo stand-up. Eu, é totalmente fora do meu estilo assistir comédia stand-up, né? Mas ela faz um estilo, né, com muito sarcasmo, e ela é uma mulher ela é uma mulher lésbica, e aí ela usa muito, né, desse sarcasmo e usando essa temática, mas também atacando muito, né, o machismo, a misoginia. Então o Nanette já foi assim uma paulada, né? Uhum. Você dá risada. E aí, mas quando você menos espera, ela taca uma que você começa, tipo, a chorar, assim.
No final tá chorando.
É, e aí o Douglas, que é esse novo show dela, eu fui assistir, eu nem sabia que tinha, foi do ano passado. É que eu não sei em que momento, né, de 2020, que lançou. Mas assisti semana passada e amei, assim, amei mais que o primeiro. Porque ela taca fogo, né, no parquinho do... Literalmente, porque ela fala de parque. De uma conversa no parque com o cara... quando ela vai passear com o cachorro dela. E é muito bom, cara. Ela é uma gênia mesmo no roteiro dela, sabe? É incrível. Não vou dar nenhum tipo de spoiler, porque senão vai perder a graça, porque é bem essas surpresas, né, ao longo da história dela, porque ela tá falando de uma coisa e de repente vem uma atacada de uma coisa completamente que você não tá esperando. Você tá rindo de uma coisa engraçada e de repente ela... taca uma no meio do peito, e assim, deve ser muito difícil ser homem. Ai, que difícil ser homem, porque você assiste, os homens devem sair muito atordoados desse show, porque, puta que
humilhado,
pariu, mano.
Humilhado, Ariquinha, dá uma
humilhados, humilhada. Humilhados, bom, porque é isso, né, ela, o ataque dela é realmente, né, ao machismo, assim, à misoginia, é muito foda. Eu saí assim, tipo, puta que pariu, ela conseguiu ser melhor que Nanette nesse Douglas. Eu amei, pelo menos. Tá na Netflix, super fácil de assistir.
Então, a minha indicação, primeira coisa, é façam terapia. Não importa, não importa a situação, não importa o momento da vida em que você esteja, faça terapia. Por mais preconceito que possa ter, por mais dificuldade financeira que possa ter, hoje em dia tem muitas, muitas ferramentas, até aplicativos que você marca lá uma, né, uma terapia, mas façam terapia. E o segundo é um Instagram. Ela chama Andressa Reis. Eu amo o conteúdo dela e ela se define como mãe. Ela é ótima. Ela fala assim, que ela é mãe preta e possível. Não faço nada o dia inteiro, apenas crio crianças incríveis. Contém ironia, né? Ok, é isso. E aí ela disserta, assim, faz vários videozinhos, reels, sobre as situações, né, da galera falando.
Fazendo vários nadas, né?
Exato. E ela fala muito disso, e é muito, muito divertido, e ao mesmo tempo aquele toque, aquela acidez que vale a pena a gente propagar a mensagem dela para tudo quanto é rede, porque acho que vale a gente lembrar isso o tempo todo, para que as falas não se repitam e as ações não se repitam com os nossos, né?
Perfeito.
Ai, que demais. Bom, então, muito obrigada pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nós somos @tetasnamesa, ou se preferir nos mandar um e-mail, envie para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até daqui a 15 dias. Ju, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, super urgente em cima da hora, e até a próxima.
Ju, obrigada, foi ótimo te conhecer um pouquinho mais, tenho certeza que outras mulheres que vão nos escutar vão se identificar também com a sua história, e é também sobre isso, né, as rodadas, as mesas de tetas na mesa aqui, e obrigada por quem ouviu, até a próxima semana, e vem coisa boa por aí esse mês, hein?
É mesmo.
Beijo.
Ju, brigadão, foi muito bom te ouvir, é muito gostoso, eu ficaria mais... Eu lembro quando a gente teve aquele encontro presencial que você falou e a gente... Nossa, é tão gostoso te ouvir, adorei te escutar e partilhar aqui, você é uma das nossas queridas ativas lá no Telegram, então foi muito bom sempre ouvir suas opiniões, suas histórias. Tinha mais coisa pra falar de escola, tinha mais muitas coisas pra gente partilhar, mas já foi muito bom essa horinha aqui. Obrigadão, viu, por topar.
Obrigado, meninas. Quero agradecer de coração. Foi muito, muito legal poder trocar com vocês. Um podcast muito, muito querido pra mim. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar pessoalmente, de planejar nossa viagem, que, né, quem tá no Telegram sabe. Uhum. Muito obrigada mesmo. Valeu, meninas. Um beijão.
Promessas foram feitas, né, Ju?
Promessas foram feitas.
Muitas promessas.
Deixa só pra
beijo, gente.
É.
Beijos, até.
Sem hesitar. Yeah.
A gente convidou um ouvinte, nossa, que estava no nosso encontro de ao vivo, nosso encontro ao vivo de um ano.
Aquela época.
Quando o Bolsonaro não era presidente. Olha, existiu esse mundo. Ou eu que tô louca?
Existiu, ele já estava eleito, né, naquele encontro.
Será que eu que estou... Eu tô tão
não,
louca?
Mas sim? O encontro foi em 2018.
Quando que foi esse encontro?
Eu acho que ele já...
Não, foi em 2019, Eriquinha.
Ele já era presidente?
Puta, já.
Nossa, que pessoa.
Só não,
gente,
tinha pandemia, mas já era presidente.
Certeza que o Wiki vai colocar isso nos erros.
Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021, uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.